Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 20, do verso 17 ao verso 19. Mateus 20, de 17 a 19. Diz assim a palavra de Deus: enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, os irmãos sabem, a cruz é o maior símbolo do cristianismo. Por onde nós passamos ao redor do mundo, se há uma igreja cristã, se há um símbolo naquela igreja que é reconhecido, identificado como uma igreja cristã, é a cruz. Não há problema nenhum no uso da cruz. O que nós evitamos é o uso da imagem de Cristo crucificado lá, porque para nós, Jesus Cristo não está mais crucificado, mas Ele vivo está. Mas a cruz é de fato o maior símbolo do cristianismo. Os cristãos primitivos usaram, e até hoje alguns de nós podemos usar, o símbolo do peixe como um símbolo cristão. E outros símbolos também. Mas nada se compara à importância da cruz. Meus irmãos, não apenas em termos de lembrança do cristianismo ou símbolo do cristianismo, mas a cruz é símbolo realmente da essência do cristianismo. Se Jesus não morresse, se Jesus não ressuscitasse, o cristianismo poderia ser comparado a qualquer outra, a uma filosofia. E o cristianismo não é uma filosofia. O cristianismo é a nossa ligação com Deus através de Jesus Cristo. Mas é interessante, meus irmãos, alguns podem discutir a respeito da cruz e podem discutir, por exemplo, se Jesus foi um mártir cristão, um mártir da paz, melhor dizendo. Nós cantávamos antigamente nas igrejas, havia um cântico muito popular que nós cantávamos, que dizia: ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Está errado o cântico. Jesus não veio ao mundo para ser um mártir da paz. Ele é o príncipe da paz. Ele não morreu pela paz no mundo. Ele não morreu neste sentido. O objetivo da morte foi outro objetivo. E aqui, meus irmãos, quando Jesus está subindo para Jerusalém, Ele está acompanhado dos discípulos. Ele diz aos discípulos o texto, as palavras que nós acabamos de ler agora. Em primeiro lugar, meus irmãos, Ele virou para os discípulos e disse: olha, estamos subindo a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. A quem Jesus foi entregue? Jesus foi entregue aos chefes dos sacerdotes. Jesus foi entregue a Caifás. Caifás era, meus irmãos, a maior autoridade judaica. Os irmãos sabem que os judeus estavam dominados pelo Império Romano. Pilatos era o representante do Império Romano e responsável por manter a ordem do Império naquela região. A maior dificuldade, a maior preocupação de Pilatos, sendo ele um representante do governo romano, era qualquer motivo de rebelião entre os judeus e algum tipo de rebelião contra o império. Pilatos então era alguém que estava ali representando o governo romano. Entretanto, meus irmãos, nas questões ligadas ao povo judeu, ele procurava não se intrometer. Era Caifás, o sumo sacerdote, a maior autoridade entre os judeus. E ele foi entregue aos sumos, aos sacerdotes, aos chefes dos sacerdotes. Eram justamente os sacerdotes, meus irmãos, que deveriam compreender a grande necessidade que o ser humano tem de se relacionar com Deus. Porque o sacerdote, e especialmente a figura do sumo sacerdote, era aquele que dentro do Antigo Testamento tinha a obrigação de interceder pelo povo. O povo não podia se aproximar de Deus. Alguém tinha que se aproximar de Deus. Jesus era um presente, um dom, uma bênção, a chave da vitória para que o homem pudesse se aproximar de Deus. Mas os sacerdotes não aceitaram a Jesus, porque Jesus confrontou-os. Jesus estava estabelecendo uma nova aliança. E os sumos e os sacerdotes estavam cegos para essa possibilidade. Jesus foi entregue aos sacerdotes e aos mestres da lei. Os mestres da lei também deveriam receber a Cristo e não receberam. Eles eram chamados de mestres da lei por conta do afinco, do estudo, do cuidado, da dedicação ao Antigo Testamento. E eles sabiam que os profetas profetizaram que viria o Salvador. Mas existe um problema nos sacerdotes e entre os mestres da lei, tanto um lado quanto o outro. Eles queriam, eles esperavam um Messias que fosse um Messias político, um Messias libertador do povo de Israel do Império Romano. Eles estavam cegos para Isaías no capítulo 53. Eles estavam cegos para a necessidade que o homem tinha, que eu e você temos, de um Cordeiro de Deus. Então eles estavam fixados num ponto, distraídos, com a mente fixa na questão política que eles viviam. Eles queriam um Messias, um Salvador, montado num cavalo, guerreiro, que destruísse os soldados romanos. Mas meus irmãos, Jesus sabia que ele seria entregue aos sacerdotes. Ele conta, ele diz: eu vou ser entregue aos sacerdotes e aos mestres da lei. Ele seria entregue, segundo o texto, aos gentios. Coisa interessante isso. Ele, judeu, gentios eram aqueles que não eram judeus. Ele seria entregue aos gentios, pelos próprios judeus. Meus irmãos, ali a humanidade está toda representada. Todo mundo representado. Os gentios, as gentes e os judeus. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu. O que era seu eram os judeus. Mas os seus não o receberam. Então os judeus, eles não quiseram Jesus, eles entregaram Jesus aos gentios. E Jesus veio como Salvador do mundo, mas ali os gentios ali representados, os gentios ali presentes, eles pegam Jesus e diz o texto bíblico uma coisa que tem muito a ver com o nosso musical aqui agora. Porque o texto bíblico nos diz que ele seria entregue aos gentios para que zombassem dele. A cruz é o maior símbolo, não os martelos. Entretanto, meus irmãos, os martelos, as cusparadas, a zombaria, tudo aquilo foi um acréscimo de escárnio sobre a vida de Jesus, feito pelos gentios ali, pelos judeus também. A humanidade estava representada ali naquele momento. Cada cuspe, quantas pessoas não cuspiriam nele no lugar daquele que cuspiu? Aquelas marteladas, quantos não iriam dar aquelas marteladas se lá estivessem também? Quantos não colocariam a coroa de espinho se lá no lugar daquele que colocou a coroa de espinho, se estivesse lá, também colocaria? Quantos iriam colocar o pé na frente para que ele tropeçasse? Quantas pessoas ali ele foi entregue, meus irmãos, à humanidade? A humanidade é assim, meus irmãos. A humanidade é assim, essa cegueira só mesmo. É essa exaltação do que não tem valor. E a diminuição, a zombaria, o escárnio daquilo que é sublime. Assim é a humanidade. Meus irmãos, o escárnio no coração do homem é uma coisa tão séria que os irmãos sabem que eu estou chegando à conclusão que nós deveríamos até parar de fazer brincadeira, até de botar apelido nos outros. Porque isso está tão enraizado em nós, o espírito do escárnio, do desfazer, do humilhar os outros. Aquilo veio tudo sobre Jesus naquela hora. Joga pedra, bate, coloca coroa de espinho. Era como se alguém dissesse, isso é cachorro morto, pode chutar. Agora, interessante, irmãos, ele diz assim, isso tudo vai acontecer. E eles vão crucificar o Filho do Homem. E Jesus é chamado na Bíblia de Filho do Homem por duas razões. Uma delas é para demonstrar a própria humanidade de Jesus. E não pensarmos apenas que ele era Deus, mas que ele foi também homem. Filho do Homem. E Jesus diz, eles vão crucificá-lo. Meus irmãos, se a vida terminasse ali naquele ponto, vão crucificá-lo, tudo teria acabado. A humanidade teria pego o maior presente de Deus e jogado fora e pronto, acabou e acabou com ele. E acabaria com as nossas vidas também. Porque nós não teríamos esperança alguma. Nós não teríamos, meus irmãos, o sentimento de que Deus nos perdoou. Nós não teríamos o poder do sangue de Jesus em nossas vidas, nas nossas crises. Nós seríamos, meus irmãos, se tomados por um demônio, nós estaríamos o resto das nossas vidas acorrentados a ele. Se tomados por um vício, nós estaríamos completamente acorrentados a ele. Se precisássemos de algo sobrenatural, não haveria sobrenatural, porque sem Jesus não tem sobrenatural. Tem mágica, tem enganação, tem feitiço, não tem bênção, não tem cura, porque toda cura está em Deus. Não existe nenhum tipo de cura fora da presença de Deus. Nenhum. Nem cura física, nem emocional, nem espiritual. Nada disso. Só que o texto bíblico diz que Jesus disse, para que açoite, zombem, açoite e o crucifiquem. Ponto. Aí vem uma frase que é seguida de um ponto de exclamação. Para dar ênfase. Se fosse aqui um WhatsApp que alguém estivesse passando, ia colocar exclamação, 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 exclamação. Não é assim que a pessoa fala com a gente? Parece que está gritando no WhatsApp. Exclamação, exclamação, exclamação. Ele diria, no terceiro dia, ele ressuscitará. Vem uma exclamação para dar força à palavra. E é isso mesmo. No terceiro dia, ele vai ressuscitar. Algumas coisas importantes. Primeiro, ninguém pegou Jesus de surpresa. Jesus foi e se entregou. Ele sabia o que ia acontecer. Ele não foi derrotado. Eu me lembro de uma música muito conhecida na região onde eu fui criado, que dizia assim, eu não adoro um Cristo morto, que não ouve, não fala e não vê. Eu não adoro um Cristo derrotado. Meus irmãos, Jesus não foi surpreendido pela natureza humana. Jesus é o dono da vida. O homem não poderia surpreender Jesus de emboscada. A morte de Jesus não foi como a morte de Martin Luther King. A morte de Jesus não foi como a morte de algum outro religioso. A morte de Jesus não foi como a morte de um bandido que é pego de surpresa. Ou uma morte de alguém que é atocaiado e alguém vai e atira sem que ele visse. Jesus fez consciente. Mas além da consciência, do propósito definido, tem mais um aspecto. Jesus fez com o domínio da história nas mãos. Porque ele diz, ele ressuscitará. Eu vou ressuscitar. Jesus sabia que iria ressuscitar. Ele estava olhando para aquilo, para o escárnio, para os martelos, para as cusparadas, para a zombaria, mas ele estava olhando lá também, no domingo de manhã. Na sua vida e na minha vida, às vezes estamos atravessando um problema, Jesus nunca fica parado naquele problema, ele olha lá o domingo de manhã. Na sua vida, Jesus já enxerga a vitória na frente. Na sua vida, na vida da sua família, Jesus já sabe que a pedra será removida. Jesus já tem pronto os seus milagres. Jesus já tem pronto e estabelecido o que Ele determinou fazer. Ainda que a humanidade ali, representada pelos gentios, os judeus juntos, todo mundo ali, quisesse fazer com Ele o que eles pensavam que era o fim, Jesus não tem o fim estabelecido pelos homens. Alguém pode virar para você e dizer que a sua vida espiritual acabou, que não adianta. Todo mundo pode decidir. Se Jesus não decidiu, não tem nada de resolvido. Nada resolvido. Não tem nada decidido. Ele diz: eu vou ressuscitar, e ponto de exclamação. E aí, meus irmãos, nós descobrimos que Jesus tem o domínio da história. Nós descobrimos que Jesus traçou o plano da nossa vitória. Nada aconteceu fora do propósito do plano estabelecido de Deus. Por isso, Jesus vive está. Por isso, nós podemos adorá-lo. E eu gostaria de convidar você para nesta noite entregar tudo o que é seu, todas as suas dúvidas, todas as suas sombras de morte, tudo que na sua vida representa algum tipo de morte. Se Jesus entrar na história, a morte não pode detê-lo. A morte não pode segurar aquele que é o autor da vida. Não tem como a morte segurar quem é o autor da vida. O pastor Falcão dava aula para nós lá no seminário, e um dia ele contou a historinha do raito de luz. Pequenino raio de luz. Eu nunca esqueci aquela historinha. Eu não me lembro por que que ele contou a história, mas ele disse que o raito de luz, um pequeno raiozinho de luz, saiu pelo mundo procurando onde estava a escuridão. E aí o raito de luz procurou por toda a terra onde estava a escuridão e voltou para dar relatório a alguém. E quando ele chegou para dar o relatório, foi lhe perguntado: você encontrou a escuridão? E ele disse: não, percorri todo o mundo e só havia luz. Voltei. Meus irmãos, toda morte, toda sombra de morte, toda derrota, tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo que é para diminuir, para matar, que é podre, que é azedo, tudo aquilo que é mal, onde Jesus está, onde Jesus chega, tem que se afastar. A morte é a coisa mais forte que o homem se depara nas suas circunstâncias da vida. A morte, ela chega e determina mesmo. Às vezes ali, alguém que é um mantenedor de uma família, e todo mundo pensa: ninguém aqui mais vive sem essa pessoa. A morte chega e pronto, acabou, resolveu, estabeleceu. E se alguém ficou desamparado, desamparado ficará. Vem uma notícia de morte, nós não temos o que fazer para voltar atrás daquele fato. Agora, isso com relação a Jesus não aconteceu. Com relação a Jesus, quando ele foi crucificado, aí houve um espaço de 3 dias, da sexta-feira até domingo de manhã. Irmãos, naquele espaço de sexta-feira até domingo de manhã, de sexta até domingo, o que aconteceu? Onde estava Jesus de Nazaré? Onde estava Jesus enquanto o corpo estava na cruz e depois levado para o sepulcro, até ressuscitar? Onde estava Jesus, o Espírito de Jesus? É interessante, meus irmãos, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bondoso, que a Bíblia nos diz que Jesus visitou os espíritos em prisão. O domínio de Deus na história era tão grande que ele foi aos espíritos em prisão para dar testemunho de que a obra da redenção estava pronta. E o significado é que ele está consumado. E a Bíblia nos diz que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Nós queremos orar por nós todos aqui, mas eu quero orar por sua vida. Você que está talvez vivendo uma escuridão tão grande de morte. Você que está com a sua vida que parece que ela já acabou e você está andando de um lado para o outro, mas ela acabou. Com Cristo, sua vida não acaba. Ela começa de novo a cada dia. Nós temos um cântico que estamos cantando vez ou outra aqui, que diz assim, que Jesus nos resgata todos os dias, só para te adorar. O Senhor que me resgata todos os dias, só para te adorar. É assim, Jesus pode resgatar a sua vida, visitar a sua vida nesta noite. Eu queria orar com os irmãos agora. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar nossa cabeça. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agora queremos agradecer pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça, nós imploramos nesta noite. Senhor, e agora nós te pedimos que o Senhor derrame da tua graça, da vida de Jesus, na vida de cada pessoa que está aqui. Senhor, estabeleça o teu reino. Se alguém está aqui querendo a morte para si, se alguém está aqui, Senhor Deus, e já até tentou um suicídio, se alguém está aqui ouvindo vozes, se alguém está aqui tendo, Senhor Deus, aquela impressão, sentimento de presença de espírito, se alguém está aqui, Senhor Deus, dominado por uma hoste, se alguém está nesta noite dominado por algum pecado, se alguém está aqui dominado por algum vício de pensamento, algum vício de sentimento, algum vício, Senhor Deus, físico, químico, nós pedimos a tua libertação. Se alguma família está presa, Senhor Deus, por algum engodo, algum engano, alguma artimanha, algum laço, nós pedimos que tudo seja quebrado nesta noite, pelo poder daquele que ressuscitou e vivo está. Nós pedimos isso, Senhor Deus, mas acima de tudo, nós pedimos o derramar da tão grande salvação do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.